Meu caro ouvinte, hoje é o último dia de propaganda eleitoral gratuita, mas também tem pesquisa. Hoje são lançadas duas pesquisas novas para a corrida presidencial e também aos governos dos estados. Também hoje à noite tem o último debate, no primeiro turno, antes do primeiro turno, entre os candidatos à presidência da República. Pesquisa, debates e a mídia expressando as intenções de voto e o posicionamento dos candidatos antes das eleições. O que isso influencia o eleitor? Isso colabora com a cidadania? A tendência em pesquisas e a tendência do eleitor votar conforme o debate que ele assiste, por exemplo, na televisão? Sobre esse tema, ou estes temas, eu converso com a mestre em ciência política, doutora em educação, que é graduada em ciências sociais. Eu converso com a professora da PUC, Samira Kalchakshi. Professora Samira, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em democracia, a democracia implica também no debate político. E o que a gente mais tem ultimamente é posicionamento político. Vamos ter hoje um debate à noite na televisão e temos pesquisas que devem ser inclusive anunciadas hoje. O quanto que isso influencia a democracia, faz bem ou mal para ela?
O debate público, o debate aberto, influencia positivamente, faz parte do processo democrático. Mas é claro que nenhum veículo de comunicação é inteiramente neutro ou desprovido das suas próprias particularidades ou preferências. Algumas vezes o debate, a forma de condução do debate pode influenciar, encaminhar algumas dinâmicas de respostas ou dinâmicas de articulação entre os candidatos, de comunicação entre os candidatos, e isso pode também direcionar preferências dos eleitores que não têm um voto mais partidário, mais ideológico. O que eu quero dizer com isso? Aqueles eleitores que já estão decididos, que têm um voto em partido ou um voto ideológico, que têm uma preferência estabelecida, o debate muitas vezes serve para uma análise, para confirmar suas preferências, para observar o desempenho do candidato e do candidato de sua preferência ou candidato antagonista. Agora, aquele que está em dúvida, que utiliza o debate para esclarecer, nem sempre consegue pelo formato do próprio debate ou pela forma que o debate é conduzido, as regras do debate, que são realizadas, com certeza, em alguns momentos, para evitar que algum candidato tome mais tempo da palavra, coisas desse tipo. Mas o debate no formato que nós temos visto, principalmente na televisão, para ajudar o candidato indeciso a decidir, pode contribuir pouco.
Agora, quando a gente fala de debate político, a gente fala do eleitor, gostei de uma questão que a senhora colocou. Tem o eleitor que tem um posicionamento já bastante definido, né? Ele tem uma certa postura ideológica diante do debate político. Tem outro que não, que fica um pouco à mercê do vento. Onde soprar mais forte, ele vai. Qual é a tendência do eleitor de uma forma geral? Podemos dizer que temos uma maioria que tem uma formação ideológica ou nós temos um monte de pessoas aí sendo levadas ao vento?
As pesquisas têm demonstrado que por volta de 30%, por exemplo, dos eleitores, têm um voto mais ideológico. E a partir disso, as preferências podem transitar numa fatia que pode ser do mais conservador ao mais, o mais vinculado a partidos progressistas ou à esquerda. E o eleitor pode transitar entre os partidos assemelhados nessa fatia, os partidos semelhantes conservadores ou partidos mais ou menos semelhantes à esquerda. De qualquer forma, o maior número de eleitores, os estudos mostram, isso não é só no Brasil, o eleitor médio, o maior número, é de eleitor com voto algo conservador, com voto mais, que tende mais ao centro.
Agora,
a grande maioria.
Uma questão interessante são as discussões sobre a internet, a força que a internet teria na eleição. Se calcula que, ou pelo menos foi uma discussão que antes dessa eleição se fazia muito, que dos meios de comunicação, a internet é a que mais cresceria, não seria a mais influente, mas a que mais cresceria na influência do eleitor. Isso acontece, ou seja, a internet hoje é um campo de debate democrático, em comparação com as outras mídias, qual a opinião da senhora?
Pois é, nós precisaríamos olhar esse fato com cuidado também. Claro que é uma mídia de comunicação importante, em algumas eleições recentes, nós tivemos um fenômeno bem conhecido nos Estados Unidos com o Obama, tem uma influência importante. No entanto, alguns canais, como o Facebook, por exemplo, acaba sendo uma conversa entre pares, né? A não ser aqueles que têm que são perfis muito abertos, no sentido de incorporar muitos laços de Facebook, amigo Facebook. Uhum. Do contrário, é uma turma mais ou menos que tende a se homogeneizar. Penso que não é ainda o mais importante, como você disse, mas o aumento da importância da mídia, do Twitter, por exemplo, tem sido muito válido, inclusive para os candidatos, fazendo associação com o debate. Os candidatos que têm pouco espaço no horário eleitoral gratuito, ou mesmo durante o debate, algumas respostas que gostaria de ter dado e não teve oportunidade, alguns esclarecimentos, o Twitter ou então outras formas de comunicação pela internet são complementares. A ideia da complementaridade me parece ser a mais adequada para pensar hoje em dia. Tende a aumentar.
Quando a gente fala, por exemplo, da linguagem do candidato com o seu eleitor, nós temos nas propagandas eleitorais, a senhora me corrija se eu estiver enganado, a linguagem é muito comum faz tempo. Faz tempo que se fala muito a mesma coisa, se mostra o candidato da mesma forma. E existe aquela linguagem, inclusive teve uma polêmica em relação a um dos candidatos que está no governo, de que existe a linguagem que a gente faz para a campanha e existe a linguagem real de governar. Existe mesmo isso? Aquela coisa de quem namora e quem casa? Uma coisa é o namoro, a outra coisa é o casamento?
Vamos pensar numa das primeiras respostas, nas primeiras questões que você nos fez. Se a maioria dos eleitores tem um voto mais ao centro, e parcialmente eles estão polarizados em termos de números, os leitores polarizados à esquerda ou à direita no espectro político, ideológico, são o menor número, né? Entre os partidos fatiados, né? Partidos mais à extrema esquerda, partidos que estão caminhando mais para o centro, também à direita e caminhando mais para o centro. Ora, a maioria, para ganhar eleição, voto a voto, a maioria dos eleitores tem um voto mais ao centro. Os candidatos e os partidos que disputam a eleição para ocupar os cargos, porque também tem os partidos que disputam a eleição ou então participam do jogo eleitoral para o acréscimo de consciência, para a formação da cultura, mudança de valores, apresentação de projetos sociedades. Não estão naquele momento, ao menos, disputando o cargo para valer, porque estão polarizados e querem ficar polarizados num dos extremos, naquele momento, estrategicamente, estão polarizados e formam e participam do jogo eleitoral como um momento de formação, de organização de cultura, de formação de valores, apresentação de projetos alternativos à direita ou à esquerda. Já os partidos, os candidatos que estão, de fato, disputando os cargos, isso não é uma vontade pessoal, isso faz parte do desenho institucional da democracia partidária competitiva, do sufrágio universal, todos para ganhar a eleição é voto a voto. A grande maioria dos votos estão concentrados no centro, né, na linha ao centro. É para esse eleitor que quem quer ganhar a eleição vai falar.
Então, significa...
Isso para todos que estão realmente disputando. Então, isso tende a uma certa homogeneização. Embora é possível, sim, perceber, inclusive nos debates, como hoje à noite e os demais, diferenças de posições, mas isso requer atenção e, mais que isso, a atenção do leitor muito mais do que com o debate ou apresentação em campanha em si, mas com a trajetória anterior, a trajetória pública, política, anterior do candidato ou da candidata.
Professor Samir, eu queria só falar uma última questão com a senhora, que é sobre as pesquisas. Qual é o grau de influência de uma pesquisa na decisão de um eleitor indeciso, daqueles eleitores que nós estávamos conversando lá no começo, que vão muito ao vento das coisas?
Me parece que os estudos têm demonstrado que é uma influência, que tem uma influência importante, tem tanto para aqueles indecisos que com uma certa ingenuidade vão utilizar o voto, não quer perder o voto, vai apostar naquele que vai ganhar, mas isso me parece que tem mudado nesses anos de democracia brasileira, isso parece, precisamos fazer um estudo mais aprofundado, mas isso parece que já não é muito disseminado. Aquele que vota no candidato que está ganhando para não perder voto, que era mais comum no início da nossa democracia. Mas as pesquisas influenciam, sim, principalmente no voto mais consciente, em termos do voto útil, em termos das preferências, da escala de preferências. Porque o eleitor tem escala de preferências. Tem o primeiro que gostaria que ganhasse, né, o candidato que é da sua preferência primeira, tem o segundo lugar, tem o terceiro e tem aquele que ele rejeita, que prefere que não ganhe. E essa escala de preferências, então, as pesquisas ajudam ao eleitor eleger nessa escala de preferência o que é chamado de voto útil. Se o primeiro candidato tem menor chance e o terceiro candidato é a pior opção, ele tende a ir para o segundo lugar da sua preferência. Transitar na escala da sua preferência, para transitar na escala de sua preferência, as pesquisas se mostram bastante úteis. Embora, claro, é preciso tomar cuidado em termos de fonte, checar fontes alternativas, né, checar várias fontes ao mesmo tempo, mas os institutos têm, me parece que ainda tem alguma seriedade, é preciso apostar na seriedade dos principais institutos.
Professora Samira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.
Conversei com a graduada em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política, doutora em Educação e professora da PUC Paraná. Conversei com Samira Kalchaksh e nós falamos um pouquinho sobre a propaganda eleitoral. Acabamos discutindo um pouquinho essa linguagem na propaganda eleitoral. Falamos um pouco sobre os eleitores indecisos e aqueles que já têm um certo posicionamento ideológico. A professora afirma que em torno de 30% dos eleitores, essa não é uma medida só brasileira, tem uma postura mais ideológica em relação às eleições, uma parte considerável não. Falamos sobre a influência dos debates e a influência das pesquisas nas escolhas dos eleitores.